Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Vanderlei Nunes, é um prazer muito grande estar com você mais uma vez e aproveitando para lhe convidar a que você visite os nossos canais, né? Você possa visitar a nossa página no Facebook, o nosso blog, como também o YouTube, com muitos materiais, muitos vídeos, e tenho certeza que será muito interessante para você, tá certo? Muito bem, você pode também receber o nosso material através do WhatsApp. Basta adicionar o número 98495-7355, 98495-7355. Quando aparecer lá a estrelinha balança, você envia a mensagem dizendo que deseja receber o nosso material, tá bom? E aí você receberá todos os materiais. E tem muita coisa aí chegando, muita coisa que você vai usufruir, muita coisa boa. Mais um pouquinho só, e muitas coisas surgirão aí, vocês terão à disposição, tá bom? Mas enquanto isso, vamos aqui para a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 7. É interessante, de vez em quando, nós falarmos sobre essas questões de instruções, né? As instruções para a eclésia, essas coisas são muito boas. Nós vivemos em uma época também que as pessoas dão conselhos, pareceres, e geralmente baseados em tantas coisas, menos em coisas sóbrias, né? Tendo sobriedade para... E as escrituras aqui, nesse texto que ele lê, trata da vida, da responsabilidade de cada um, com muito cuidado. O texto aqui fala desse cuidado que se deve ter. Então eu quero ler aqui na primeira epístola de Pedro, como já disse, 4:7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios. É engraçado que ele diz, seja criterioso, ou sejam criteriosos e sóbrios. E o que menos vemos é isso. Aqueles que professam a crença em Jesus, infelizmente, que tem visto num número alarmante de pessoas, é a falta de critério e de sobriedade. O que entra muitas vezes é a paixão. A paixão em qualquer área, se você tiver o apego a algo, mas com sobriedade, e que o ser humano tem dificuldade com relação a isso, se ele tiver, quando eu falo sobriedade, está sóbrio, não está embriagado com nada, e aí a pessoa vendo as coisas na realidade, o que eu tenho notado é que naturalmente as pessoas têm tendência a, se forem sóbrias, não se apegarem a mais nada. Mas você pode sim ter sobriedade, ser sóbrio e ter uma certa, vamos dizer assim, uma certa quantidade de paixão. Vou colocar paixão, desejo de fazer, porque gosta, porque é apegado, porque entendeu, mas ao mesmo tempo isso não lhe deixa cego. Você enxerga. Então, o escrito aqui diz, sede criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. E o que a ideia da colocação aqui é na prática, não é com palavras, é na prática. E ele é muito interessante o que ele diz aqui, porque ele diz assim, intenso, ele não diz assim, que vocês, se dirigindo a um grupo, que vocês amem. Ao mesmo tempo que ele diz que vocês amem, ele diz uns aos outros. A prática daquilo que se deve chamar de amor, e que eu tenho dito que eu tenho tanto cuidado com isso, que eu ultimamente uso com muita consideração, porque embora não tiranize as palavras, mas aqui já há de alguma forma para chamar a atenção, né? Que amar realmente está tão a palavra está tão banalizada que as pessoas não conhecem nem outro, diz que ah, eu amo, né? Eu amo vocês, eu amo. Amar é algo muito grandioso, profundo, porque amar faz com que você cuide do outro, se preocupe com o outro. Amar é doação. E é verdade, eu concordo com aquela ideia que diz amor, o amor em si não é um sentimento. Em si ele não é um sentimento, é uma escolha. Eu escolho amar. Eu escolho amar alguém. Porque haverá momentos, seja na amizade, seja no casamento, haverá momentos em que eu não, sentimentalmente falando, não terei condições de amar. Só se esse amor for para além de sentimentos, foi uma escolha. Foi uma escolha que eu fiz, amar fulano de tal. Então haverá momentos em que eu não estarei amando, mas eu escolhi isso. Eu vou tratar e vou cuidar, porque escolhi amar essa pessoa. Você entende a diferença? E quando levamos o termo amar apenas para o lado dos sentimentos, ou lado sentimental, ele vai se confundir com paixão. Isso vai depender do teu humor. Enquanto que o amor escolha é criterioso e é sóbrio. Por isso que ele diz: criteriosos e sóbrios. Verso 8, porque aí ele diz: tende amor intenso uns para com os outros. Estou falando aqui da questão sentimental. Aí ele vai dizer, vai completar, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O escolher amar faz você passar por cima de muitas situações. Faz com que você só deixe isso aí. Vamos deixar isso para lá, vamos deixar a coisa caminhar. Às vezes o tempo é o melhor remédio. Então, e uma grande, até o texto aqui eu acho que leva para isso, e o grande exemplo, essa questão de cobrir a multidão de pecados, pode ser observado naquele episódio de Noé embriagado e os filhos, né? Quando um deles entra, né, e vê o pai nu, ele vai lá e cobre o pai para que não fique mostrando a nudez dele. Quer dizer, essa ideia do texto aqui de Pedro, quando ele diz o amor cobre uma multidão de pecado, é aquela ideia de que eu estou vendo o outro numa situação ruim e eu não vou espalhar, se ele está numa situação ruim, eu não vou espalhar a situação ruim que ele se encontra. Eu não vou ter prazer na desgraça dele. Eu não vou ter prazer na vergonha que ele vai passar. Então eu desejo sim é que ninguém saiba. É nesse sentido que ele diz: o amor cobre ou cobre uma multidão de pecado. Ah, mas isso não é encobrir, Vanderlei? Não. Você não está sabendo que a coisa aconteceu? E isso pode ser, de repente, você pode tomar qualquer atitude, mas que o fim dessa atitude, o alvo dessa atitude, seja ajudar aquela pessoa. Então é muito importante essa ideia de você, e eu estou falando aqui do cidadão comum, do cidadão normal, é porque eu já conheci na minha vida pessoas que não queriam de fato, falavam que queriam, mas de fato não queriam ser ajudadas, elas queriam que em si, o tempo todo, encobrisse os seus malfeitos, né? Então tem gente que é contumaz no seu problema, ele pratica e quer que você perdoe, pratica de novo e às vezes faz coisas públicas e quer que você o tempo todo perdoe. Nesse tipo de gente que eu estou falando, esse tipo de gente aí já tem um defeito de caráter que precisa ser tratado. Falando do cidadão, que é a maioria, graças a Deus, normal, que teve uma dificuldade, teve um problema, então você vai agir com ele com graça. Naquela situação, com ética, com amizade. Isso não faz com que você deixe de ter suas opiniões e falar certas coisas, de alertá-lo de exortá-lo. E continuamos aqui com o texto de Pedro. Acima de tudo, verso 8, porém tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros. Veja que o tempo todo o texto fala dessa troca. Porque eu tenho que me lembrar que isso, a vida da fé, também é vida em sociedade. O que eu acho interessante é que eu já lidei, e infelizmente continuamos fazendo isso, lidando com pessoas que não têm a noção de vida em sociedade, da comunhão, que isso é comunhão. Viver em sociedade é comunhão com o outro. Viver em sociedade é a linguagem, vamos dizer assim, é a linguagem profana do que nós chamamos de comunhão na Eclésia. Então, comunhão é isso, trazer algo para o outro, dar algo para o outro, ele para mim, trocas. Mas tem gente que não tem isso e nem quer, ele quer receber. Ele quer receber, ele quer, como se diz, ser considerado, ele quer ser amado. Mas o que eu acho interessante é que as pessoas não param para fazer uma autoanálise. Como eu tenho sido para com o outro? Às vezes eu reclamo, mas fulano não gosta de mim, parece que não gosta de mim. Mas peraí. Mas o que eu tenho feito para fulano gostar de mim? Eu já vi gente reclamando de que as pessoas me tratam diferentes. Mas você já observou como você trata essas pessoas? Eu já lidei com pessoas na minha caminhada, porque tem aquela história, a pessoa chega em algum lugar e a pessoa lê algumas coisas, ou alguém diz alguma coisa para ele, ouve alguma coisa com relação à Bíblia, ele leva tudo para o lado da religiosidade. Quando eu digo aqui pura religiosidade, é hipocrisia, aquela coisa hipócrita, tá? Aí a pessoa vem, por exemplo, vem e senta lá atrás e fica, que é para dizer que é humilde, fica lá atrás. Mas não é por humildade, não. É porque ela quer ser notada. E se alguém não notar, ela fica triste, fica chateada. Então esse tipo de pessoa também precisa ser, é um tipo de pessoa que precisa ser tratada. Precisa ser tratada. E se você é esse tipo de pessoa, assim, cheia de melindres, muito melindrosa, saiba que você precisa ser tratado. Porque a vida rejeita as pessoas melindrosas. As pessoas melindrosas não vão muito adiante, isso é fato. Então a vida é para aqueles que têm espírito de campeão, ou que eram e ainda são melindrosos, mas engolem isso. Eu digo, não, eu não vou aceitar isso, eu não posso. Tudo o que acontece comigo, aquilo que eu sinto que alguém... Porque tem gente que tem essa coisa, né, que se acha perseguido o tempo todo, a mania de perseguição, que estão olhando para ela diferente, que estão com cara feia, que não trataram do mesmo jeito. Ora, pare com isso. E se você tem isso acentuado na sua vida, busque um tratamento. Você precisa de um tratamento com relação a isso. Então você não pode achar em todo mundo que as pessoas estão te perseguindo ou que não estão te tratando bem. Vá lá, levante a cabeça e vá. Olha, eu tenho algumas experiências com relação a isso, porque uma vez ouvindo alguém falando, me lembro se foi só alguém falando também, lendo alguma coisa há muitos anos, eu tinha muito essa questão dessa timidez. Não tinha um espírito de aquela coisa da perseguição, mas eu tinha a questão da timidez. E às vezes, por causa disso, achar que determinada pessoa, não vou muito com fulano, não é muito simpático comigo. E eu passei a quebrar isso. Foi tão bom para mim. Quando eu comecei a quebrar essas coisas, por exemplo, notar que alguém de primeira, eu não fui muito com a cara daquela pessoa. Mas procurar, depois entrar em contato com aquela pessoa para ver se o problema não era meu. E eu vou te dizer uma coisa, querido, geralmente o problema é meu. Então, isso já foi muito importante, foi uma vitória. Porque eu percebi, porque é muito difícil isso, né? Mas quando eu percebo que o problema é meu, sou eu que não estou sabendo lidar com a situação, então o problema é meu. Então, sendo um problema meu, eu posso resolver. Teve uma pessoa que faz muito tempo que eu não vejo, a vida nos separou, mas quando a gente se encontra é uma festa, um grande amigo meu. Quando eu conheci, estava fazendo um curso, e ele entrou já no meio da caminhada, que ele tinha deixado de estudar um tempo. E então, a princípio, eu achei aquela pessoa, aquele amigo, chamar aqui de José, nome fictício, eu achei ele arrogante, ele falava algumas coisas, tocava algumas coisas que eu achava que ele era um piadista, e aquela, sabe, eu achava ele aquele tipo de pessoa que em determinados momentos a coisa não era na hora certa que ele fazia, era fora de horário, certas brincadeiras, e eu criei uma antipatia muito grande por ele. E ela cresceu muito, essa antipatia. Um dia eu fiquei pensando, eu digo, rapaz, eu acho que esse problema é meu. Eu vou tentar ver o José agora por um outro ângulo. E aí fui tentando me aproximar dele. Foi interessante que a coisa foi fluindo. Houve algumas dificuldades, aconteceram algumas dificuldades, mas a coisa foi fluindo. Nós passamos ainda, eu acho que fazendo curso, mais uns 2 anos juntos. Fiquei por aí, 1 ano e meio, 2 anos. Quando nós terminamos o curso, nós estávamos super amigos, e era uma coisa muito de carinho, de considerar até hoje, muito carinho, consideração até hoje. Quando ele me encontra em qualquer lugar, nós fazemos uma festa. É uma festa nosso encontro, e há um respeito, um carinho mútuo. Então foi uma experiência que eu quis passar para você aqui, porque foi uma experiência que eu tive e que me provou, e depois disso eu tenho feito isso com outras pessoas. Me provou que eu posso sim ser amigo, que eu não posso ter preconceito, eu não posso de primeira logo taxar a pessoa, eu não fui com a cara dela por alguma coisa que eu ouvi ela falar de primeira, porque temos que entender algumas coisinhas, querido. Às vezes as pessoas não estão nos melhores dias delas, estão com alguma dificuldade, algum problema, talvez não lhe deu a devida atenção por isso. Então você não pode, ou não deve, levar as coisas a ferro e a fogo. Porque o grande prejudicado é você. Sabia disso? O grande prejudicado é você. Mas eu quero continuar aqui. Por isso que ele diz, mutuamente, sede mutuamente hospitaleiros. Sem murmuração, seja hospitaleiro, mas de forma mútua. Eu devo dar para receber. De novo, sede-lhes mutuamente hospitaleiro. Depois ele servir, no verso 10, uns aos outros. Servir uns aos outros. Eu não vim aqui apenas para ser servido, querido. Eu vim para servir. Ninguém ficou conhecido, famoso, ou deixou algo para a história recebendo. Foi sempre quem deu, quem prestou os serviços, quem fez obras de arte, quem fez trabalhos importantes em todas as áreas, na engenharia, na física, em todas as áreas do conhecimento. Foram pessoas que elas ficaram para a história porque fizeram. Então os maiores da história são os maiores, não por terem recebido, mas por terem dado. Servir uns aos outros. E aí vem uma coisa interessante: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Porque muitas vezes a gente quer extrapolar, ir para uma área que não é a nossa. Então, na área que eu sou, vamos dizer, que eu conheço, que sou bom e que tenho certeza que tenho uma vocação, que eu posso fazer bem, ainda posso me aperfeiçoar mais, faça conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ser um bom dispenseiro é aquele que vai, pega e entrega aquilo, guardou com fidelidade, está entregando com fidelidade. É a ideia aqui de dispenseiro, pessoa que guardava as coisas da casa e aí na hora de administrar, administrava da melhor maneira. Então seja um bom dispenseiro da multiforme, das várias formas que tem a graça de Deus. Por isso que vai dizer, se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Tá certo, meu queridão? Eu espero que cada vez mais todos nós possamos nos tornar mais conscientes e mais criteriosos, mais sóbrios e mais criteriosos. Meu queridão, um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br